Vamos lá. Para a gente entrar então um pouquinho aqui no que nós vamos ministrar hoje, nós estamos próximos do dia 31 de outubro, né? E o que, que nós comemoramos no dia 31 de outubro? Ah, vocês estão muito demais. Ninguém vai falar que a gente comemora o Halloween. Misericórdia, né? Ninguém comemora aqui, tá todo mundo crente, né, gente? Todo mundo crente, ninguém tá colocando fantasia de Halloween, não? Não, posso confiar? Brincadeiras à parte, nós não celebramos o Halloween. E se você, papai, mamãe, quero deixar aqui um alerta a você, um conselho a você, porque se você acha que esta é uma festa inocente, se você acha que celebrar o Halloween não tem problema, afinal é só uma brincadeirinha, é uma fantasia aqui, uma troca de doce ali, tome muito cuidado. Estude um pouco mais, se aprofunde um pouco mais sobre o que é essa festa. Não leve ela com tanta inocência, proteja a sua casa, proteja a sua família. Ore a Deus, peça discernimento e sabedoria para que Deus te revele a profundidade dessa festa, do conceito dela e daquilo que ela quer trazer como inocência para as nossas crianças. Se você segue as nossas redes sociais do Adai Kids, eles prepararam um material excelente para poder te trazer essas informações sobre o que é essa festa. E nós estamos aqui, lógico que não com a responsabilidade de decidir por você. Eu não posso decidir se você leve ou não o seu filho para uma festa de condomínio, para uma festa de escola fantasiado. Eu não posso decidir, né? O próprio Deus deixa com que a gente, cada um de nós, decida, né? Aquilo que a gente deve fazer. Então, essa responsabilidade é total de vocês. Mas nós, como líderes, como pastores, estamos aqui para orientá-los, para aconselhá-los. E aí cabe a cada um de vocês orarem a Deus, pesquisarem, se aprofundarem e então pedirem a direção de Deus da melhor decisão para sua casa, para sua criança, para sua família e até mesmo para você, porque às vezes tem muitos adultos aí que gostam de colocar uma fantasia e celebrar essa festa. Então, tomem cuidado, fica a nossa orientação, mas a responsabilidade de decisão é toda sua. Amém, igreja? Não tão bravos comigo não, né? Então tá bom. Então, afinal, todos já sabem, nós celebramos no dia 31 de outubro a Reforma Protestante. Para nós, cristãos, essa é uma data muito importante. E nesse ano, nós celebramos 506 anos da Reforma. E o tema do nosso domingo é isso, Reforma Protestante. E para quem não sabe o que é a Reforma Protestante, eu vou trazer aqui para vocês o resumo do resumo do resumo, porque se eu ficasse falando aqui toda a reforma, vocês iam falar, ah, então tá, a Adai College baixou aqui e é uma aula de história. Não, eu não vou fazer isso para que vocês não fiquem bravos, mas para quem não sabe o que é reforma e quer saber um pouco mais, você pode também nos mandar um e-mail para contato@adai.com.br e a gente vai fornecer um material explicando o que é a reforma com muito carinho para vocês. A gente pode fazer isso, amém? Então, eu gostaria de iniciar esse sermão fazendo esse resumo para vocês. Por volta de 1500, enquanto o Brasil estava sendo descoberto pelos portugueses, do outro lado do mundo, mais especificamente, precisamente, na Alemanha, existia um homem, um monge, chamado Martinho Lutero. E ele estava muito inconformado, ele estava muito incomodado por aquilo que ele estava ouvindo da igreja pelo qual ele congregava, que estava sendo ensinado pela igreja dele. Mas afinal, o que estava incomodando tanto? O que a igreja estava ensinando que estava deixando esse homem tão inconformado, tão incomodado? E eu trouxe aqui cinco pontos para vocês, somente cinco pontos, daquilo que a igreja estava ensinando. Olhem só. Para terem um lugar garantido no céu, não bastava os fiéis terem fé. Também teriam que comprar indulgências. Tão importante quanto a Bíblia, eram as tradições da igreja. Eles equivalavam a Bíblia com as tradições. A Virgem Maria e a mãe da Virgem Maria, Santa Ana, deveriam ser reverenciadas por serem intermediadoras entre a humanidade e Deus. Além da graça de Deus, os nossos méritos contribuíam para a nossa salvação. Aquilo que a gente fazia também era poder para nos salvar. As pessoas deviam promover missas e peregrinações a homens e mulheres que já tinham morrido. Foi nesse contexto, desculpa, foi nesse contexto que Martinho Lutero, ele ficou inconformado. Foi nesse contexto que ele ficou convencido que aquilo que a igreja estava pregando, estava ensinando, estava errado. Não estava condizendo com o que a Bíblia estava dizendo. Ele era um estudante da Bíblia, ele pesquisava, ele estudava, ele lia a Bíblia, ele ia atrás desse conhecimento. E ele estava vendo que nada do que estava escrito na Bíblia fazia sentido com o que a igreja estava ensinando para os seus fiéis. E aquilo deixou ele totalmente inconformado. A salvação estava sendo pregada de uma forma completamente ao contrário. E foi por esses motivos, né, essa inconformidade dele, que nasceu a Reforma Protestante. Através de Martinho Lutero, um homem que se posicionou, não negociou os seus princípios, entendeu o que era verdade pela Bíblia e disse: eu vou lutar por essa verdade, eu vou lutar pelo que a Bíblia diz e vou passar isso a todos. E eu contei tudo isso, como eu disse para vocês no começo, não porque a gente quer que vire uma aula de história aqui não, mas porque nós entendemos, como pastores dessa igreja, que é muito importante, já que dizemos que somos uma igreja protestante, uma igreja evangélica protestante, é muito importante que a gente reacenda esse movimento reformista, não só aqui na nossa igreja, mas também no nosso individual. Que isso aconteça sempre, que a Reforma Protestante nunca possa ser um evento no dia 31 de outubro de cada ano, mas que a Reforma Protestante ela aconteça diariamente na nossa vida. É por isso que nós acreditamos que é muito importante que você, que se diz cristão, protestante, entenda a sua história, entenda a história da sua igreja. E para a ministração de hoje, eu quero compartilhar com vocês a história de mais um homem. Porque não foi somente Martinho Lutero que ficou inconformado com ensinamentos errados. Mas tivemos diversos homens, diversas mulheres que se posicionaram frente a defender a verdade bíblica. Que disseram não ao pecado, não às coisas erradas, não aos ensinamentos errados. E esse homem, ele também, assim como Lutero, não ficou paralisado. Na geração dele, algumas coisas estavam acontecendo de forma que não condiziam com a Bíblia. E esse homem, ele também ficou inconformado e ele se moveu para contribuir com a mudança da sua geração. Eu quero que vocês acompanhem comigo um pouco do que a Bíblia diz sobre esse homem a respeito dele. O livro de 2 Reis, capítulo 18, versos de 1 a 7. 2 Reis 18, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo que fazia. Senhor, eis aqui a tua palavra, que é rica e fala por si só. Mas Deus, eu sei também que o Senhor colocou algo no meu coração. E por misericórdia eu te peço que o Senhor me use aqui. Que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor deseja falar. Que eu diminua e que o Senhor cresça através de mim. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Gente, o protagonista da nossa história, o homem a quem nós vamos estudar aqui hoje é Ezequias. E só para vocês entenderem um pouquinho, o nome Ezequias, ele significa o Senhor fortalece. E realmente, ao longo do seu reinado, né, esses 29 anos que Ezequias reinou, ele precisou muito da força de Deus para executar tamanhas tarefas que ele enfrentaria, tamanhos desafios que ele enfrentaria. Então, o nome dele tinha tudo a ver com aquilo que ele precisava para o seu reinado. E para vocês entenderem também, para o povo de Israel, fazia parte da sua essência, fazia parte da sua história, eles cultuarem no templo. A adoração sempre era feita no templo. E olhem só, o pai de Ezequias, Acas, que nós lemos aqui, durante o seu reinado, ele profanou o templo, ele estragou o templo, né? Ele deturpou tudo que havia ali no templo e ele fechou as portas do templo, prejudicando. Então, quando Ezequias assume, ele não ficou preso ao que o pai dele tinha feito. Ele não ficou, ah, meu pai fez, eu tenho que continuar, ele tem que fazer igual. Não, porque meu pai não foi um bom rei, meu pai não seguiu aquilo que a Bíblia dizia, eu também tenho que fazer. Não, pelo contrário, ele não perdeu tempo na sua missão. Assim que ele assume o reinado, ele conduziu Judá de volta à adoração ao verdadeiro Deus. Ele traz Judá para a essência do verdadeiro Deus. Ele resgata a verdadeira religião ao povo de Judá. Então, como eu disse, Ezequias não estava preocupado se era o pai, se era a mãe, se era o tio. Ele não estava preocupado se as pessoas estavam fazendo certo ou não. O meio que o cercava não contaminava. Ele estava focado em agradar a Deus. Ele queria agradar ao Senhor. É isso como ele tinha como missão. Então, como um grande reformador que Ezequias foi, ele procurou, acima de tudo, obedecer a Cristo, obedecer a Deus, obedecer e agradar ao Senhor. Então, com isso, o que ele teve que fazer? Se opor contra tudo que a religião judaica naquela geração estava pregando. Tudo que a religião judaica estava conduzindo seus fiéis, ele foi contra, ele se opôs a tudo aquilo. A religião judaica na geração dele era altamente plural e confusa. E ele vem e quebra tudo aquilo. E ficou evidente que ele realmente agradou a Deus com as suas atitudes. Ele realmente agradou o coração de Deus fazendo a vontade do Senhor. Tanto é verdade que nós lemos no texto em 2 Reis, capítulo 18, verso 3, a gente diz: ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. E de tantas coisas que Ezequias também fez, duas coisas me chamaram muita atenção. Ele removeu os altares idólatras que os seus antepassados tinham colocado, e ele quebrou as colunas e os postes sagrados dedicados a outros deuses. Ele fez uma limpeza, uma faxina no templo, já destruindo tudo isso. Mas olhem só, além disso que ele fez, olhem só uma coisa muito importante. Em 2 Reis, capítulo 18, verso 4 diz: ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. E só para a gente ter uma noção da importância dessa serpente de bronze, o que isso significava para a religião judaica, quanto ela era importante, acompanhem só comigo esse texto que se encontra no livro de Números, capítulo 21, versos 4 a 9. Diz assim: partiram eles no Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. O povo arrependido vai pedir, né? Fez a burrada e agora vai lá pedir para Moisés interceder por eles. E Moisés orou pelo povo, misericordioso, orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Gente, Ezequias, ele não apenas quebrou essa serpente de bronze, ele quebrou em pedaços, ele estilhaçou essa serpente de bronze. Foi uma atitude muito pesada frente à religião judaica. Por quê? Por que que era? Porque ela era uma serpente, sim, especial. Foi o próprio Deus que orientou Moisés a criar essa estátua de bronze, dessa serpente de bronze. Ela era sagrada. Quando eles cometiam alguma coisa, eles iam lá, olhavam para aquela serpente, eles eram curadas. Então, há uma história muito grande. Ela era um instrumento de salvação, de cura para as pessoas ali que estavam, que eram mordidas por cobras, pelo povo de Israel. Mas ainda assim, Ezequias não se preocupou com essa fama sagrada dessa estátua de bronze, dessa serpente de bronze. Ele percebeu que para a geração de Moisés, aquilo funcionou muito bem. Foi o próprio Deus que pediu para Moisés e estava tudo certo. Só que para a geração dele, aquela serpente de bronze estava virando um problema. Estava virando algo muito ruim para a sua geração. Por quê? Porque o que era um meio para a geração, um meio de acontecer uma cura para a geração de Moisés, virou um fim para a geração de Ezequias. Ou seja, o que era uma estátua de bronze para a geração de Moisés, virou um ídolo na geração de Ezequias. As pessoas começaram a tomar essa serpente de bronze como um ídolo, colocar essa serpente de bronze no lugar que era devido a Deus. Então, ele vendo tudo isso, ele toma essa atitude. Agora, para a gente refletir, será que se estivéssemos no lugar, na pele de Ezequias, hoje, teríamos tido essa ousadia de quebrar algo que foi feito por Moisés? Pense hoje um grande líder aí, espiritual, um grande líder religioso, se ele cria algo, você teria coragem hoje, pelo seu posicionamento cristão, de quebrar algo que esse líder tinha feito? Será que a gente teria essa ousadia? Sendo friamente pensando, será que hoje a gente quebraria algo assim? Ezequias, ele não pensou em quem ele agradaria. Ele não pensou se as pessoas estavam felizes com essa atitude dele ou não. Como eu disse para vocês, ele queria somente agradar a Deus. E eu não tenho dúvidas que essa situação causou um transtorno para ele. As pessoas, o povo de Israel, eles não entenderam o que Ezequias estava fazendo. E com certeza eles ficaram nervosos, eles ficaram frustrados com Ezequias. Né? Você vem reinar aqui, você começa a destruir tudo aquilo que a gente acha que é sagrado, tudo aquilo que a gente acredita como religião para nós. Porém, a multidão religiosa, as vozes externas, essas vozes que tentam distrair, que estavam agarradas profundamente a uma tradição, não paralisaram Ezequias. Não paralisaram Ezequias na missão dele. E Ezequias deixou um grande exemplo para todos nós, que cabe a mim, que cabe a você, que a gente não precisa ficar preocupado em agradar as pessoas. Quando elas não estão diante da palavra de Deus, quando elas não estão fazendo coisas que agradam ao Senhor, a gente não precisa estar preocupado em agradar essas pessoas. A gente precisa estar focado em agradar a Deus. Se o seu pai não está agradando a Deus, você não precisa fazer coisas para agradar o seu pai, você precisa agradar a Deus. A sua esposa, o seu namorado, seu filho, enfim, o seu patrão. Não agrade as pessoas, agrade a Deus acima de todas as coisas. Por mais que tenha sido uma postura muito radical de Ezequias, ele só queria agradar a Deus. E é isso que nós, cristãos evangélicos, estamos precisando nos conscientizar. Porque por muitas vezes a gente acaba dando jeitinhos em coisas que não agradam a Deus. Para ter um favorzinho aqui, para ter um espaço aqui, para acontecer isso aqui. E a gente acaba se contaminando com essas pequenas coisas e não agrada o coração de Deus. De uma vez por todas, que a gente possa seguir exemplos como Martinho Lutero, como Ezequias, como tantos outros reformadores e reformadoras que se posicionaram diante de Deus. A Bíblia é uma verdade. São as Escrituras Sagradas, ou a gente tem ela como regra de fé para nós e de verdade para nós, ou então é melhor a gente rasgar e não dizer que somos cristãos. Ezequias realmente conseguiu agradar a Deus. Nós lemos isso. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Agora uma pergunta para todos nós aqui. Como que a igreja evangélica brasileira hoje, como a igreja evangélica, ela está administrando essas serpentes de bronze? Existem hoje nas igrejas evangélicas brasileiras serpentes de bronze que precisam ser quebradas? Será que precisam? Será que hoje a igreja evangélica está tendo alguns ídolos ali que está tirando o foco de Deus e deixando mais focado nesses ídolos? Como que está a igreja evangélica hoje? O que temos realizado como igreja, o que temos feito como igreja, no fundo, está atrapalhando ou está levando as pessoas a se tornarem discípulos de Jesus? Será que a igreja evangélica hoje está abençoando as pessoas, está ajudando as pessoas a se transformarem em discípulos parecidos com Jesus, ou está atrapalhando as pessoas de serem discípulos de Jesus? São perguntas para a gente refletir, como igreja, como comunidade. Qual tem sido a serpente de bronze de nossas igrejas evangélicas brasileiras? E com muita dor no meu coração, eu falo isso para vocês. Hoje, infelizmente, existem muitas serpentes de bronze nas igrejas evangélicas brasileiras. Existe muita espiritualidade fast food. Existem muitas igrejas evangélicas entrando numa modinha. Eu falo isso com muito cuidado, gente, com muita tristeza no meu coração. Mas igrejas que estão tentando se adaptar para manterem os seus fiéis lá dentro, colocando coisas que não são corretas e que não condizem com a verdade bíblica para dentro, para manter os seus fiéis ali dentro. Ah, está dando ibope lá fora, então vamos colocar aqui dentro. Infelizmente, as pessoas, elas estão se tornando consumistas. Se você, como igreja, não está oferecendo aquilo que ela quer, tem uma na esquina que oferece. Tem outra ali na esquina que oferece. As pessoas pedem o cardápio e as igrejas estão rapidamente entregando o cardápio que elas precisam. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós precisamos resgatar a verdadeira religião da igreja evangélica. Que Cristo seja a centralidade da nossa religião, que Cristo seja a realidade, a centralidade da nossa igreja. Que não haja menus fast food, porque isso está acabando com muitas igrejas, está destruindo as igrejas evangélicas, está destruindo as pessoas que passam por ela. Ao invés de transformarmos discípulos de Jesus, estamos estragando a vida das pessoas. Precisamos ter essa responsabilidade como pastores, como líderes, como voluntários de igreja, como membros. Se você se diz cristão, você precisa tomar isso como uma responsabilidade para você. Precisamos entender que estamos numa parceria com Deus na formação de discípulos de Jesus. Não é discípulo meu, não é discípulo do pastor Rodrigo, não é discípulo do pastor Caleb, não é discípulo, é discípulo de Jesus. Pessoas parecidas com Jesus. Deus, Ele conta comigo e com você. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, mas mesmo assim, Ele conta comigo e com você nessa grande missão. Precisamos manter a nossa fé centrada em Deus. Precisamos manter a nossa fé centrada em Deus. Não permitir que tradições, rituais, menus fast foods, eles tornem distrações para nós. Eles nos ocupem tanto que a gente perca o foco, a nossa base espiritual das igrejas, o verdadeiro evangelho. Precisamos tomar cuidado com isso. Deus espera da igreja discípulos de Jesus. Então vamos focar nisso. É simples. É só falarmos e ensinarmos as pessoas a serem parecidas com Jesus. Mas a gente está querendo inventar. A gente está querendo fazer coisas que mudam aquilo que a Bíblia está dizendo. Agora, indo um pouco mais além, esquece um pouco a DAI, esquece um pouco a igreja que você congrega, esquece um pouco a instituição igreja. Vamos falar de nós mesmos? Vamos falar da nossa vida pessoal? Quais são as serpentes de bronze que nós precisamos quebrar na nossa vida? Quais são as serpentes de bronze que está atrapalhando ou influenciando ou paralisando a nossa vida emocional? Ansiedade, perfeccionismo. O que é que está fazendo com que o seu emocional fique tão abalado, que te distraia tanto das coisas que Deus tem para você? Qual é a serpente de bronze que está paralisando o seu estado emocional? Você precisa reconhecer. O importante é você reconhecer qual é a sua serpente e quebrar essa serpente, assim como Ezequias, em pedaços, estilhaçar essas serpentes que estão atrapalhando a sua vida ou estão te paralisando. Quais são as serpentes de bronze que têm paralisado o nosso físico? Nosso pastor sempre diz isso sobre uma vida saudável. Gente, é muito importante isso, cuidarmos do templo. Nós somos o templo do Espírito Santo, precisamos cuidar da nossa alimentação, não termos uma vida sedentária, não por causa do nosso estado físico, da nossa estética, mas porque adentro precisamos ter saúde para pregar o Evangelho. Precisamos ter saúde para fazer tudo aquilo que Cristo espera de nós. Qual é a serpente de bronze que tem paralisado a sua vida física? Encontre ela, reconheça ela e despedace. Qual é a serpente de bronze que tem paralisado o seu profissionalismo? É a procrastinação? Você está acumulando tarefas? Você não desempenha, não faz, você deixa o trabalho acumular. Você não desenvolve, isso atrapalha você de progredir. Isso atrapalha você de evoluir, de ter um cargo maior. Você fica pedindo para Deus, mas você não faz as suas coisas que você deve fazer. As distrações, a serpente de bronze está te distraindo. Qual é a sua serpente de bronze que está te paralisando na sua área profissional, nos seus estudos, na sua busca por conhecimento e por melhorar, se capacitar? Reconheça qual é e quebre essa serpente. Eu profetizo que serpentes de bronze estão sendo quebradas aqui, amém? Quais são as serpentes de bronze que têm paralisado a nossa família? A comunhão da nossa casa, marido com esposa, filhos com mães, com pais, entre irmãos, é a falta de diálogo, é a falta de perdão. Gente, tem famílias que não se conversam, tem famílias que entram na nossa sala pastoral e aí começam a contar coisas, a pessoa, mas eu não sabia disso, e a gente fala, mas vocês não se falam. Tem famílias que não têm diálogo, gente, o diálogo é libertador. Quando você fala aquilo que você está sentindo, quando você dialoga com a sua família, é libertador. Não existe segredo, Deus está na verdade, Deus é a verdade. Qual é a serpente de bronze que tem tomado a sua família? O que tem distraído a sua casa de viver tudo o que Deus tem para a sua família, para os seus filhos? Reconheça e quebre-a. Agora, por último, quais são as serpentes de bronze que têm paralisado a sua vida espiritual? Qual é a serpente de bronze que tem paralisado o seu ministério? Quais são as distrações que têm tomado o seu tempo com Deus? É um celular? É muita rede social? É muita série? É muita internet? Muitas outras coisas? Essas coisas estão distraindo você da presença de Deus. Você não guarda mais o seu tempo de oração, de leitura bíblica, e o seu relacionamento com o Senhor fica superficial. Qual é a serpente de bronze que está entrando como um ídolo em você e você está se esquecendo de Deus? Para o povo da geração de Ezequias, era a serpente de bronze que eles ficavam ali, gastando o seu tempo e esqueciam de pedir ao Senhor diretamente para Deus. Se tornou como um ídolo. Qual é o ídolo do nosso coração? O que tem tomado o coração de Deus nas nossas vidas? Quais são as coisas desnecessárias que até ontem poderiam ser boas, como a serpente foi, mas que agora tem roubado as coisas necessárias da nossa vida? Quais são as coisas desnecessárias que estão roubando as coisas necessárias da nossa vida? O desnecessário geralmente toma o lugar do necessário. O desnecessário divide as nossas atenções, confunde a nossa mente, nos distrai facilmente. O desnecessário pode esconder exatamente aquilo que é necessário e vital para você. Tome cuidado para não estar se distraindo com o desnecessário. Assim como a serpente de bronze, como eu disse, foi um ídolo para o povo de Deus, foi um ídolo para a geração de Ezequias, é importantíssimo que você se avalie. É importantíssimo que você olhe para dentro de você e veja quais são os elementos da sua vida que estão se tornando um ídolo. Aí você pode dizer para mim, mas não, Tati, eu não tenho ídolo, eu sou muito tranquila em relação a isso, eu sou muito certo que não existe ídolo, eu não vou ficar ali fazendo a minha oração, a minha reza para um ídolo, está tudo certo. Mas, gente, tomem muito cuidado, que isso é uma linha muito tênue. Às vezes a gente não tem uma estátua para adorar, mas a gente tem ídolos dentro do nosso coração. Seja um namorado, seja uma tradição, seja um ritual, seja um noivado, seja o seu próprio filho, seja algum objeto, seja o seu emprego, não sei o que é. Mas Deus está quebrando ídolos que estão escondidos dentro do nosso coração. Deus, Ele quer e deseja ter o nosso coração total para Ele. Que a nossa adoração seja para Ele, que a nossa atenção seja para Ele, que a nossa vida seja inteira para Ele, por completo para Ele, que nada divida o lugar de Deus que deve ser no nosso coração. Que nenhum objeto e nem ninguém possa ser um ídolo para nós. Que a gente possa resgatar a adoração ao Deus verdadeiro. Lembre-se sempre, nossa adoração deve ser direcionada a Deus, não a intermediários. Não a intermediários. Sua fé é pessoal. Eu não posso lutar isso por você. Eu posso te orientar, nós podemos aqui como pastores pregar o evangelho para você, mas a sua fé é pessoal, a sua busca é pessoal, o seu relacionamento com Deus é pessoal, ninguém pode fazer isso por você. Então não se distraia com as coisas desse mundo, foque em quem você precisa focar, foque no Senhor, cultive relacionamentos de intimidade com o Senhor. Ore, busque a Deus, peça direção, sabedoria, discernimento sobre a sua vida, peça discernimento de qual é a serpente de bronze que tem te afastado de Deus, de viver esse relacionamento com Ele. A reforma protestante, como eu disse no início, ela começou com um homem inconformado, um homem que olhava para aqueles ensinos errados e ficou muito revoltado com aquilo, e ele buscou a verdade nas Escrituras. Ele foi buscar o conhecimento, ele não foi enganado por aquilo que estavam ensinando a ele, ele não negociou os seus princípios. Independente de quem estava na liderança, não negocie os seus princípios. Ele não aceitou as práticas ou doutrinas que estavam sendo ali ensinadas. Se não estava alinhada com a palavra de Deus, ele não aceitava. Quantos de nós estamos negociando os nossos princípios por uma estátua de bronze? Quantos de nós estamos fazendo isso? Hoje é um dia de reflexão sobre a nossa vida. Não vamos negociar princípios. Vamos olhar para as coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus e dizer, isso é errado. O que é errado continua sendo errado, o que é certo continua sendo certo. Não há meio certo, não há meio errado. É sim, sim, não, não, é a palavra de Deus. Não podemos negociar. O grande ensinamento para todos nós hoje é isso, não negocie os seus princípios. Não deixe que serpentes de bronze tomem o lugar que deve ser a Deus. Nada que seja contrário à palavra de Deus, que você se envolva com isso. Esteja comprometido com essa reforma que nós precisamos, constante. Na minha vida, na sua vida, na nossa comunidade, vamos fazer reformas em nós, em nossa comunidade, vamos ajudar as pessoas, vamos permanecer fiéis ao Senhor, à vontade dEle para nós. Evite se distrair com as serpentes de bronze. Não dê atenção para aquilo que é desnecessário. Foque naquilo que é vital para a sua vida, para o seu crescimento, para o desenvolvimento da sua família. Ezequias agradou ao Senhor, tudo o que ele fazia, conduzia muito bem, era feito muito bem. A Bíblia, nós lemos isso, tudo o que ele fazia era bom. porque ele estava dentro da vontade de Deus. Ei, se você está dando cabeçada nas coisas que você está fazendo, reavalie. Vê se não tem alguma estátua de bronze que está te impedindo de viver o melhor de Deus. Vê o que você está fazendo. Faça uma reforma em você, para que seja feita então nos outros através de você. A minha oração para hoje é que você, eu, a gente aplique essas lições. Sabe, que não sejam apenas ensinamentos de domingo, você vem aqui, senta, ouve. Mas quando é na segunda, você já não está fazendo aquilo que a gente está ensinando aqui, que a palavra de Deus pede. Aplique, faça isso em ação na sua jornada espiritual, na sua vida. Busque sempre a verdade de Deus. A história de Ezequias e a reforma protestante, ela nos lembram da importância de manter a nossa fé pura, de manter a nossa fé centrada em Deus. Então, que possamos sair daqui, essa é a minha oração, entendendo muito bem aquilo que os grandes reformadores nos ensinaram, lutaram para que chegasse até nós, aquilo que o grande reformador Martinho Lutero tanto defendeu. Ele defendeu 95 teses. E agora eu vou explicar as 95 teses para vocês. Não, gente, eu só trouxe 5 das 95, mas eu só vou passar aqui com vocês. Olha só o que ele defendeu. Somente a fé em Jesus Cristo pode nos dar uma nova vida. Somente a Bíblia é o manual teórico e prático de todo cristão. Somente Jesus Cristo é o intermediador entre Deus e a humanidade. Você tem livre acesso ao Pai. Somente pela graça de Deus podemos ser salvos. Você não precisa fazer nada, é pela graça. Você não é merecedor, eu não sou, mas é pela graça que nós somos salvos. Somente Deus é digno de receber toda a honra e toda a glória. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Jesus Cristo, Ele é a nossa vida. Se renda hoje, abale tudo que precisa ser abalado aí, reconheça quais são as serpentes de bronze que têm atrapalhado sua comunhão com o Senhor. Gente, isso é diário, isso é a nossa vida, isso é a começar de mim, a vocês, não é só aí não, é aqui também. Tá muito aí na moda, na internet, viralizando essas coisas de temperamentos, né? Temperamento fleumático, temperamento colérico, vocês estão aí nessa moda também? É importante, eu até acho que é uma ferramenta importante para a gente entender quem nós somos, qual é o nosso perfil, aquilo que a gente tem mais jeito. O nosso pastor ministrou sobre os 5 dons, né? Apostólico, profético, e tá tudo certo, é muito bom você se encontrar dentro daquele perfil. E eu, não é surpresa para ninguém de vocês, né? Porque o Rodrigo fala tanto que eu sou profética, que o meu perfil é colérico. Tenham misericórdia de mim, tá bom, gente? Mas, ele, olha só o que ele faz. Quando ele vai ministrar nas outras igrejas, aí ele fala de cada dom, né? E quando ele chega no profético, ele fala assim, gente, o profético é o chato. E aí depois ele me usa como exemplo, ele diz, a minha esposa é profética, olha só. Bem legal. Mas olhem só, eu entendo que esse é o meu perfil. Eu entendo que Deus me fez assim, com um perfil mais profético, com um perfil mais de correção, com... querer falar, querer resolver as coisas, às vezes não ter tanta paciência para esperar para as coisas serem resolvidas e querer que as coisas certas aconteçam na hora. E às vezes eu estou muito assim, aí o Rodrigo diz, Mora, calma, acalma, vai dar tudo certo, você não precisa falar agora. E eu falo, não, não, mas precisa entender, precisa saber, a gente precisa falar. E eu brigo assim, né, dentro de mim. É uma luta interna. Mas o que... eu preciso entender a cada dia, e que você também se encontre assim, é que independente do meu perfil, independente daquilo que me sobressai na minha personalidade, eu tenho que colocar tudo isso nas mãos do Senhor. Eu tenho que entender que isso não pode virar uma serpente de bronze para mim e dizer assim, não, eu sou assim, é assim que funciona, eu faço isso. Não, todos os dias para mim é uma luta diária controlar a minha personalidade. Todos os dias eu preciso pedir ao Senhor, todos os dias eu preciso acordar e orar e dizer, Deus, toma aqui tudo que há em mim, toda a minha personalidade, tudo que grita dentro de mim, toma no Senhor. toma para o Senhor. É o Senhor que pode controlar a minha vida. Aquilo que o Senhor deseja, como o Senhor me fez, me use para abençoar as pessoas, não para machucar as pessoas. Que o meu perfil não sobressaia o seu caráter em mim. Que o meu perfil não sobressaia aquilo que o Senhor deseja para mim. Que isso não vire uma estátua de bronze para mim. Que isso não tome o lugar dentro do meu coração que é teu, Deus. Eu estou sendo vulnerável aqui para vocês de contar a minha fragilidade, as minhas fraquezas, aquilo que eu tenho colocado diante de Deus. Aquilo que é a minha luta eterna. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Não é assim que Paulo diz? E o que eu quero fazer, eu não faço. Gente, é uma reforma diária. Por isso que a reforma protestante, ela não pode morrer. Porque nós precisamos ser reformados todos os dias da nossa vida. Eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei qual é a serpente de bronze hoje que está aí, que precisa ser quebrada. Mas eu sei que existem. Existe na minha. Então que hoje você se renda a Deus. E diga: Deus, abale tudo que precisa ser abalado. Reina sobre a minha vida por completo. Coloca as coisas no lugar. Quebre tudo que precisa ser quebrado. Todas as serpentes de bronze que têm tomado o teu lugar no meu coração, Deus, quebre. E que Deus seja central na nossa vida. Que tudo seja por Ele. Que tudo seja para Ele. Que você não negocie os seus princípios. Que a verdade seja vital para você. Que a palavra de Deus seja vital para você. Que as escrituras sagradas sejam vital para você. Que nada venha mudar isso. Não negocie os seus princípios. Amém? Eu quero orar por vocês. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, quero te agradecer, Deus, pela vida de tantos homens e mulheres de Deus que ficaram inconformados com aquilo que estava sendo ensinado errado. Deus, e hoje nos nossos dias também existem muitos ensinamentos errados, Pai. Conte conosco, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Nos leve a levarmos a Tua verdade sempre. Através das nossas atitudes, através das nossas ações. Mas para isso, Deus, comece em nós a fazer essa grande reforma. Comece em nós a quebrar as serpentes de bronze que precisam ser quebradas. Deus, se há algo no nosso coração, se há algum ídolo escondido no nosso coração, Deus, quebre hoje. Quebre hoje, Senhor, pelo poder que há no Teu nome. Abale todas as tradições que existem nos nossos corações. E que as coisas desnecessárias não ocupem as coisas que são vitais para fazer o melhor para Ti, para Te servir com qualidade, para Te servir de forma íntegra, com tudo que há em nós. Ah, Senhor, mude histórias aqui hoje, mude comportamentos aqui hoje. Transforme, que haja santidade. Tome o Teu lugar, Jesus. Tome o Teu lugar. O lugar que é devido dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. E faça o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém.